É, sou eu?
Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que é mais um desses jogos que a gente gosta de chamar de elegante, em que você faz a mesma coisa o tempo todo, basicamente, né? Mas que disfarça muito bem isso pela sua transformação narrativa, que é o Splendor. E antes dos comentários, vamos conversar aqui um pouquinho, só a gente, né, rapidinho. Vocês sabem que eu tô com certa dificuldade de manter a regularidade por aqui, né? São vários fatores que podem influenciar nisso. É, desde jogos novos que são interessantes de falar, já que eu não consigo ter acesso a esses jogos recentes, então eu tenho que ficar cavucando, assim, os que são dos meus amigos, os meus já foram quase todos, né? Até a vida por si só. Mas acontece que na semana passada não teve podcast, como vocês podem ter notado, por um motivo meio esquisito e que fugiu completamente do meu controle. E eu também não posso falar muito ainda, mas enfim, o podcast semana passada já tava gravado no caso, né? E eu não pude publicar ele porque ele vai ser um episódio especial do programa que eu produzi e dirigi com o Rafael Studert, lá do De Quem é a Vez, chamado Jogado pelo Brasil, o novo programa dele, que no caso não estreou ainda, então eu vou precisar esperar que o programa vá ao ar primeiro lá no canal dele no YouTube para poder, enfim, publicar aqui o episódio no Sou Eu, contando um pouco sobre os bastidores de como foi essa viagem que ele fez por aí, comigo também, né, eu tô na equipe do projeto. Então assim, ele agora tá embargado esse episódio surpresa. Quando que ele vai sair? Não sei, mas em breve. São forças maiores, às vezes, que impedem a gente de fazer um podcast, né? Então, beleza, eu juro que dessa vez não foi culpa minha, eu fiquei sabendo em cima da hora que eu não ia poder publicar e aconteceu o que aconteceu, ficou sem episódio. Mas, bom, se você tá curioso agora pra saber como é que esse episódio de surpresa, não deixe então de seguir o podcast lá no Spotify ou na sua plataforma favorita pra não perder mais nenhum episódio, inclusive esse secreto que um dia vai ao ar. E se você quiser me ajudar ainda mais, dá 5 estrelas lá no Spotify ou compartilhe o seu episódio favorito com aquela galera que joga com você. Então pronto, motivo exposto, bora lá ver o que vocês falaram do episódio anterior do Mansions of Madness, tirando o fuck aí, né, que é pauta fria, lá na Ludopédia, já que esse episódio não teve comentário na caixinha do Spotify. Então, ó, galera do Spotify, bora comentar na caixinha, viu? E quem apareceu por lá na Ludopédia foi a sempre presente também aqui no podcast, Maíra Oliveira, que disse: fala, Lucas, lembrei que comentei perguntando desse jogo lá no Instagram do podcast, que é o @souboardgames, segue lá também. E ela complementou: me chamou a atenção a foto que postou e agora você falando um pouco mais sobre ele, achei bem interessante. Nunca joguei ele, mas bem que eu queria ter um amigo que tivesse pra poder jogar. E Maíra, tem algo que acho que meio sem querer assim você destacou aqui e que é engraçado assim, que é o fato de que Mansions of Madness, ele é um jogo que ele é super instagramável, né, esse termo da moda, porque as miniaturas elas são bonitonas, são exuberantes, né, chama bastante atenção. Inclusive a cópia do meu amigo, o Lutz, tá com todas as minis pintadas, cara. Ele pintou tudo, tá mandando super bem, inclusive, na pintura. Esse foi o primeiro projeto, eu acho, que ele pintou e já saiu assim com dois pés na porta. E é isso, é o jogo perfeito, né, pro seu amigo ter, ainda mais se ele for tão bem em pintar miniatura como é o meu. Obrigado pelo comentário, Maíra. Vamos lá, já o Adalfan mandou um textaço, assim, cara, enorme, mas também muito bom, sobre o Mansions of Madness. Ele argumenta que pra ele, mesmo quando a narrativa proposta do jogo e a narrativa dos jogadores casam, a experiência final ainda não é satisfatória. E ele elenca com motivo disso, primeiro, a expectativa do jogador em relação à própria produção do jogo, né, e eu acho que aí tá um pouco a culpa das minis também, que são essas coisas exuberantes e muito impactantes, e o segundo ponto como o engessamento da mecânica. E para ele, mesmo quando existe uma subversão nisso ligada à própria narrativa, que é inclusive o ponto que eu levantei no episódio, que me faz gostar tanto desses jogos, o fato dele, Adalfan, ter um grande repertório em jogos assim assim desde o RPG não trazem com tanta facilidade mais esse efeito de novidade para ele. Seria algo como ver um filme do Shyamalan e não se surpreender com a reviravolta, porque de certa forma você já espera uma reviravolta quando vai ver um filme do Shyamalan. Inclusive achei essa metáfora ótima, viu? E Adalfan, como sempre, cara, muito boa sua observação, e eu acho que o pulo do gato dessa sua análise comparada com a minha é na sua própria bagagem mesmo. Eu acho que até mesmo nos filmes do Shyamalan, né, eu consigo me forçar um pouco a dar essa inocência, a tentar ir com uma página em branco mesmo quando eu vou experienciar aquilo. O que sim, também da mesma forma que quanto mais filmes eu vejo, no caso dos jogos, quanto mais eu jogo, também é mais difícil de eu ter essa postura, mas te falar que eu também não sou tão pessimista assim quanto ao fator surpresa, sabe? Eu acho que nesse ponto, a gente que fala sobre jogos tabuleiros, toda a comunidade, faz um trabalho bom pra quem curte esses jogos story-driven, de filtrar bem as novidades e as surpresas que realmente valem a pena. Mas, além disso, assim, eu acho que um bom filme clássico narrativo, um bom feijão com arroz bem jogado, redondinho mesmo, ainda consegue me pegar, sabe? Eu ainda tenho um pouco, talvez, essa inocência ludibriada, sei lá, do jogador. Mas muito bom seu comentário, cara. Eu ainda tô pensando um pouco sobre o que você falou. Muito bom. Valeu demais. Já a Isaura Luiza apareceu no post do episódio do Mages of Madness com a sua Tardis, ou o seu DeLorean, pra falar, na verdade, sobre os jogos citados na leitura dos comentários do episódio anterior a esse, né? Que foi o do Onitama. Então vamos mudar aqui a mentalidade pro Onitama. Ela disse o seguinte: dos jogos tipo xadrez, eu não curti tanto Onitama e The Time You Killed Me, tendo jogado os dois no BGA. Senti que o jogo tem uma tendência a recompensar ou incentivar uma tendência mais defensiva e, portanto, transformar o jogo em algo moroso. Ao contrário do Hive e o Santorini, que eu gosto muito, que faz com que eu sinta que o jogo corre mais e não se prolongue por tempo demais. Cara, te falar que eu joguei o Onitama, eu acho que foi, de novo, semana retrasada, é, isso aí. E eu fiquei um pouco pensando sobre isso que você falou, sabe? É, como que ele depende também que alguém tome iniciativa genuinamente pra fazer ele todo o jogo de perguntas e respostas avançar, pra que não fique numa dança de pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Que é algo que não acontece no Santorini, né, por exemplo. E nisso, eu acho que o xadrez tem uma solução ótima no competitivo, que é, quando tem uma repetição de movimentos, é automaticamente declarado o empate. O Onitama podia ter algo assim também, né? Acho que seria interessante. Ou, às vezes até tem, e eu passei por essa parte na regra, mas fica a dica aí também, né? Ótima observação, Isaura. Ou Luísa, não sei qual dos dois nomes você prefere, mas muito obrigado pelo comentário. Valeu. E por fim, o Gui S. Rocha, que sempre comenta lá no Spotify, mas dessa vez foi na Ludopédia, para fechar o caixão na discussão do Mages of Madness com o seguinte comentário: mais um excelente podcast, como sempre. Quanto ao Mages of Madness, eu tenho apenas uma crítica. Ele botou entre aspas crítica. Na minha opinião, o mais legal desse jogo é o efeito da descoberta em cada cenário. É o tal do storytelling, entrar numa mansão escura sem saber o que vai encontrar e percorrer a narrativa que o jogo te propõe junto com seus amigos. Essa é a melhor parte do jogo. Porém, quando se acaba um cenário, ganhando ou perdendo, o efeito surpresa desse cenário acaba nas possíveis partidas futuras. Mesmo que a disposição dos tiles e algumas outras peças mude em cada jogo do mesmo cenário, a trama parece ser a mesma. Com isso, acho que a rejogabilidade do jogo fica sim prejudicada. E ainda por cima, o jogo não dispõe de tantos cenários, e alguns ainda são pagos como DLCs, né? Eu acho, inclusive, esse negócio do DLC é um absurdo, assim, mas enfim, né? Com isso, o jogo acaba virando um legacy, a meu ver. Ainda assim, é um super jogo. Gui, nota 10 com estrelinha e recadinho da professora no final da prova, hein? Gabarito, assim, completo. Pra mim, é exatamente esse o grande barato e também o grande problema desses jogos. Essa roleta russa do efeito surpresa que a gente, quando joga, torce bastante pra ser bom o suficiente pra bastar exatamente só naquela partida, já que a gente sabe que nas próximas ele vai estar prejudicado. E exatamente isso, cara. Muito bom. Muito obrigado pelo seu comentário. Espero te ver mais vezes lá no Spotify também ou aqui na Ludopédia. Valeu demais pela força. E, bom, é isso. Bora lá então fazer 200 vezes a mesma coisa e obter sempre um resultado diferente nessa corrida por pontos, cartas e pedras preciosas em Splendor. Existe algo que me fascina enquanto alguém que gosta de falar e pensar jogos de tabuleiro, que é esse mistério do pretinho básico. E o que eu quero dizer com pretinho básico é um pouco aquele clichê terrível que é aplicado e repetido aos montes aí pela comunidade do tal jogo elegante. Mas a elegância aqui do tal pretinho básico da Coco Chanel quando a gente pensa na moda é, na verdade, a tal sobriedade, sabe? Que quando a gente traduz para o jogo de tabuleiro seria um pouco, talvez, essa enxugada de mecânicas e também poda de quaisquer excessos que fazem um jogo ali, de certa forma, ser direto ao ponto. Simples e, ainda assim, suficientemente instigante. E o que particularmente me chama muita atenção é que, da mesma forma que na minha própria descrição do tal pretinho básico já vem aquela silhueta clássica do vestido da Chanel, né? Com inclusive aquela foto icônica assim da Coco de perfil, em alguns jogos parece que quando eu falo sobre um jogo elegante, acontece a mesma coisa. A gente até visualiza alguns jogos, como por exemplo o Splendor. Mas o que é curioso aqui é que isso não é só muito repetido pela própria comunidade ao falar sobre Splendor, como é engraçado que a própria caixa do jogo faz questão de reforçar isso. O release, ou sinopse, ou sei lá como se chama esse textinho na caixa, ele se coloca nesse lugar super vaidoso de um jogo elegante, e eu confesso que de certa forma eu concordo também com ele, né? Pra mim tá certo. E o tal fascínio por esse tipo de jogo vem, a meu ver, de um paradoxo que é bem curioso assim de pensar, que é, existe uma linha muito tênue entre o elegante e o básico, que às vezes podem até se confundir. O elegante ele pode ser básico também, mas nem todo básico é necessariamente elegante, isso é muito importante. E principalmente se tratando de jogar, do ato de jogar, o básico é algo que a gente logo desconfia, porque a gente não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Ou melhor, na verdade, a gente não gosta de ter a impressão de que estamos fazendo sempre a mesma coisa. Ou a gente sentiria tédio, né? Vide aquele gráfico lá famoso daquele Mihail, não sei o que lá. Mas bom, e é nessa impressão que é onde mora toda a magia dos tais jogos elegantes. Em como que eles conseguem burlar essa sensação e como criam a ilusão de novos desafios e cenários a cada rodada, a cada partida talvez também, né? Vamos dar um passo agora, pensar um pouco fora dos jogos de tabuleiro, né? Acho que como um exemplo. E pensar um pouco nos videogames. Quando você tem um Mario, tá? Ok, todo mundo jogou Super Mario, né? Aquele do Super Nintendo mesmo, pode ser. Ou também outros jogos de plataforma. A única coisa que você faz ali é pular. Você basicamente só pula, mas o que te motiva a ir avançando no jogo é a sensação e recompensa de que você está fazendo algo novo pelos diferentes obstáculos e desafios que aparecem a cada circuito, a cada fase. Mas, ok, aonde eu quero chegar, né? É que tá, em um jogo de videogame você consegue ajustar os desafios e dificuldades ao longo do próprio progresso do jogo em si, mas como que você faz isso em um jogo de tabuleiro, onde você não consegue enfiar ali 200 fases numa caixa de papelão? Ué, é só mudar o foco, né? Ao invés do desafio em si ligado à sua habilidade, o foco ele pode estar no arco que o jogador faz ao longo da partida. Ele é que, de certa forma, se transforma num novo cenário. E Splendor, pra mim, é um grande exemplo disso. E que mostra que, muito mais importante do que a dificuldade dos desafios superados em si, ao longo dos turnos, né? Às vezes, a construção e os estímulos da sua própria jornada enquanto jogador são o que realmente importa. Então, bora lá desenvolver um pouco mais isso. Splendor é um jogo do designer Marc André que chegou aqui no Brasil em 2015 pela Galápagos. E esse mercado nem tão livre assim de cartas e fichas de pôquer, roda de 2 a 4 jogadores, na verdade assim, é de 3 a 4, né? Porque ele até ganhou uma versão dual recentemente só para os jogadores, com inclusive um dedinho aí do catalá e que falam super bem, eu ainda não joguei. Mas o Splendor originalzão tem peso de 1.78 de 5 no BGG e com partidas que duram uma meia horinha, 40 minutos, no fluxo maneiro acho que é bem por aí mesmo, tá? E segundo a Ludopédia, são só 4 as suas principais mecânicas, olha só que delicinho, só 4, né? E são elas: colecionar conjuntos, compra futura, contratos e corrida. Já que em Splendor, você e seus amigos são tipo comerciantes, assim, algo mais ou menos assim, acho que é por aí. Mas você vai querer coletar pedras preciosas em fichas de pôquer, que são super bacanas, inclusive, elas são a graça do jogo. E essas fichas de pedras preciosas vão ser usadas para comprar cartas que vão estar dispostas em 3 linhas diferentes no mercado central, cada linha alinhada com um nível de dificuldade, que nesse caso é traduzido na quantidade de pedras que é exigida por aquela carta, sendo quanto maior a dificuldade dela, maior também os pontos que você vai ganhar ao comprar ela. Mas aí você pensa, nossa, então, mas por que eu vou querer as cartas da primeira linha, né, as mais fraquinhas que não dão tantos pontos assim? Porque quando você compra uma carta, você fica com ela ali na sua frente, né, ela vira parte da sua reserva. E todas elas acompanham tipo um vale eterno de uma pedra de uma cor específica, ou seja, na próxima vez que você comprar uma carta, você vai ter um desconto de acordo com a pedra daquela carta. Deu pra entender? Comprar cartas facilita a compra de mais cartas com desconto, que aí vão te estimular a comprar mais cartas valiosas, que vão dar mais descontos, e aí você compra cartas ainda mais valiosas, e aí você vai ter mais desconto, e você mal piscou e já tá grandão conseguindo pegar cartas até de graça, cara. Então vamos lá, ó. No seu turno você basicamente tem 3 opções para fazer, que são coletar as fichas de pôquer das pedras preciosas, né? Respeitando assim também uma quantidade específica de variedade ou se for de um tipo só. Você pode também comprar uma carta ali no mercado central, as tais fileiras que eu falei, ou reservar uma carta, que é basicamente você falar, nossa, eu quero e preciso tanto dessa carta aqui que vou pegar antes de todo mundo. Que pode parecer uma jogada ruim, mas o jogo também te dá uma ficha de pedra coringa quando você faz essa jogada meio fominha. E assim, nesse fluxo de coleta ficha, compra carta, coleta mais ficha, compra mais carta, o jogo continua até que o primeiro jogador faça 15 pontos e é só isso. Bom, acho que de cara, assim, já dá pra ter uma noção do que eu tava falando na introdução, né? Me referindo ao Splendor. Se for resumir, o jogo é, sim, um vai e vem de pega ficha, compra carta, pega ficha, compra carta, etc, etc. É realmente um loop básico com uma linha de chegada em forma de pontos. E o que eu fiquei quebrando muito a cabeça e pensando em relação ao Splendor, e até também ao Century, né? E aqui eu tô falando do Century das cartinhas, que eu nunca lembro qual dos três é o nome, né? Até porque, assim, aquele do barquinho de alocação, eu acho bem mais ou menos, tá? O das cartinhas que é realmente bom, mas voltando. Como que fazer isso, fazer esse fluxo repetidas vezes em um jogo pode ser legal? Porque sim, o Splendor e o Centro das Cartinhas são muito bons, são muito legais. E num primeiro momento eu tentei pensar numa comparação, assim, num exemplo tipo um Sugar Gliders da vida, né? Que é um dos meus jogos favoritos e já falei, eu acho, sobre isso, né? Falam, na verdade, né? Sobre ele ser também um jogo elegante. No Sugar Gliders você quase não tem variedade de ação, isso é uma verdade. Mas a diferença é que as opções e os desafios são sempre novos a cada jogada. Existe uma transformação ali na narrativa que vai se afunilando cada vez mais. E acho que o caminho mais óbvio para pensar aqui sobre o Splendor é que talvez a graça do jogo esteja, não sei, no mercado central ou na disposição das pedras preciosas, né? Nessas mini regrinhas, você pegar em conjunto ou separado. Mas também, quando você para pra analisar elas, elas muito raramente chegam a ser um desafio, algo que impeça seu desenvolvimento por si só. Elas estão muito mais ali como uma ferramenta para você chegar num fim. E, nossa, parece que eu tô enrolando muito, né? Mas onde eu quero chegar é que a graça do Splendor é que, sim, você faz a mesma coisa o tempo todo. O estado do jogo em si permanece essencialmente sem grandes novidades. Não tem muitos movimentos disruptivos. Só que cada vez que você faz a mesma coisa no jogo, na verdade é você que tá diferente a cada ação. E isso é incrível. Bom, reforçar esse pulo do gato do Splendor é pra mim também atestar toda a força daquilo que pra mim é o que faz sempre o jogo brilhar na mesa, que é a tal da narrativa lúdica. Existe efetivamente uma jornada em espiral aqui, né? Uma sensação de progresso e uma narrativa sobre otimizar cada vez mais a sua jogada através das compras das cartas certas, que vão por sua vez possibilitar comprar novas cartas com mais desconto. Você, de certa forma, começa o jogo comprando uma carta e também termina comprando uma carta. Mas a forma como você faz as duas coisas é completamente diferente, porque você está transformado a partir do desconto. E justamente por ser uma narrativa sobre otimização, é por isso que ela casa tão bem com essa proposta de corrida que o jogo apresenta, porque otimizar nada mais é que... Vou até pegar aqui agora a definição do dicionário do Google, que é criar condições mais favoráveis para tirar o melhor partido possível de... Fecha aspas. Ou seja, quem consegue tirar o melhor partido possível dos descontos das cartas que comprou, consegue criar assim as condições mais favoráveis para comprar cartas mais valiosas e assim vencer a corrida dos 15 antes dos demais. E, cara, eu te falar que eu até tinha pensado em terminar essa análise num tom super positivo e ignorar também o último tópico que eu anotei aqui para falar. Mas eu também tenho que ser justo com algo que eu nem mencionei direito na explicação porque eu detesto, já que pra mim também quebra toda a coesão de um jogo que era quase perfeito. Além da própria pontuação das cartas nesse sisteminha de descontos transformador, que é, de novo, incrível, existe uma pontuação um tanto paralela, envolvendo uma coleção de tipos específicos de cartas que vão agradar umas fichas de nobre. E eu acho que pelo meu tom, assim, já deu pra entender, assim, ligando A com B, o quão anedótica ao jogo é essa coleção, que inclusive pode até ter nobres que têm condições meio parecidas, né, de pontuação. Esse bônus soa e parece paralelo justamente porque ele não faz parte do core da narrativa do jogo em si. Assim, daria até pra defender que pode ser, sei lá, um estímulo pra comprar a carta X ao invés de Y, mas na prática, no fluxo do jogo, ela muitas vezes soa como um "ah, verdade, né, tem isso", ou "ih, caramba, não é que eu comprei as condições desse nobre aqui", já que ela por si só não entra nesse sistema de recompensas e transformações que impulsiona toda a sua jornada. E é uma pena, mas dá pra jogar também tranquilamente sem isso, e se for o caso, tira, não sei, né? Até porque assim, como é algo tão anedótico, não vai estragar o fluxo do jogo por si só, já que Splendor é um desses jogos de repetição extrema, sim, mas que encanta dentro da sua elegância misteriosa do tal pretinho básico, não pela silhueta do vestido em si, mas pela forma com que cada vez que o jogador usa esse vestido, experimenta o tal pretinho básico, ele se sente diferente. Essa transformação do jogador a cada rodada é super satisfatória, e um jogo que na verdade é menos sobre os desafios por si só, e mais sobre a sua jornada de otimização em corrida contra a jornada da otimização dos outros. Deu pra entender? Mas, bom, é isso. E você, você gosta do Splendor ou desses jogos em que você se transforma de certa forma? O deck building é essencialmente sobre isso, né? Eu acho bem maneiro. Deixa aqui o seu comentário na caixinha do Spotify ou no post desse episódio lá na Ludopédia, que eu vou ler alguns no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado de verdade por todo esse tempo ouvindo o podcast. E se você não segue ainda o Sou Eu, não deixa de seguir na sua plataforma favorita para não perder mais nenhum episódio. E também, se você curtiu esse episódio, considera compartilhar com aquela galera que joga Splendor com você. Ajuda a espalhar organicamente a palavra do podcast. Eu conto demais com esse tipo de divulgação, afinal, isso aqui é um monólogo, né? E se você não gosta de jogos transformadores, eu sinto eu dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima.